Fala, moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, passando com vocês aqui no nosso módulo que vai tratar da parte de inequações do segundo grau. Bom, para início de conversa, vamos nos situar aqui sobre o que são inequações. Inequações são expressões matemáticas e tem que apresentar uma letra, uma incógnita, né, para a gente ser um pouquinho mais técnico. Então, é uma expressão que tem que apresentar uma incógnita e tem que apresentar um sinal de desigualdade. O que é uma inequação? É uma expressão que tem uma letra, que tem uma incógnita, que tem que ter um sinal de desigualdade. Quais são, né? O que a gente tem aí como elementos de desigualdade do ponto de vista da matemática? A gente vai ter os sinais de maior que, menor que, maior ou igual e o sinal de diferente, perfeito? As equações são as expressões que trazem uma letra, que trazem uma incógnita com um sinal de igualdade. As inequações são aquelas, portanto, que trazem um sinal de desigualdade. Maior ou igual, menor ou igual, maior que e o diferente, perfeito? A gente vai estar diante, então, de uma inequação de segundo grau, quando a gente perceber que eu tenho uma incógnita, eu tenho um sinal de desigualdade e que o maior expoente dessa incógnita é o expoente 2. Isso vai ser uma inequação de segundo grau. Então, a gente tem que falar do básico. Primeiro, eu preciso que você tenha noção do que é uma inequação, porque como que eu vou te ensinar a resolver uma inequação se você nem souber identificar o que é uma inequação do segundo grau, perfeito? Então, primeiro você tem que saber que tipo de objeto que você vai ter que encontrar para aplicar as regras aqui do que a gente vai ver dentro desse módulo. Então, inequações do segundo grau vão ser expressões que têm que ter uma incógnita. Essa incógnita tem que apresentar como maior expoente o expoente 2. E você vai perceber ali que a ideia do exercício, a ideia da expressão, é de uma desigualdade. Maior que, menor que, maior ou igual, ou sinal de diferente, tá bom? Então, é basicamente o que eu deixo anotado para vocês aqui no primeiro momento. Inequações são sentenças abertas expressas por uma desigualdade. Dessa forma, as inequações de segundo grau com uma só variável podem ser escritas numa das seguintes formas. E aí nós vamos ter, então, situações semelhantes a essas. Ax² mais bx mais c menor que zero. Ax² mais bx mais c maior do que zero. Ax² mais bx mais c menor ou igual a zero. Ax² mais bx mais c maior ou igual a zero. Ainda vou acrescentar a do diferente, né? Se eu colocar isso aqui, ó, ax² mais bx mais c diferente de zero, isso aqui também vai ser uma inequação de segundo grau, tá bom? Só que aí, eu preciso que vocês organizem as ideias aqui comigo. O que que você vai precisar para saber resolver uma inequação de segundo grau? Então, aqui são pré-requisitos. Sem esses pré-requisitos, sem ter visto o que eu vou falar aqui agora, você vai ficar viajando aí do outro lado, caso queira continuar seguindo aqui, perfeito? Então, o ideal é que, se eu listar para você aqui algum desses pré-requisitos e você não tiver visto, você dê uma pausa e volte aí no nosso material para acompanhar as aulas que tratam dos assuntos que eu vou citar aqui, perfeito? Brão, mas não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo de eu voltar aqui e estudar outros temas, não. Eu estou caindo aqui nessa aula de inequação do segundo grau e eu vou precisar aprender com as explicações que você vai colocar aqui. Perfeito. Então, é só para deixar claro desde já, eu vou trazer ideias aqui que já foram mais detalhadas em outros momentos aqui do curso. Perfeito? Então, quais são os pré-requisitos para que você consiga lidar com a resolução de uma inequação do segundo grau? Primeiro, você tem que saber resolver uma equação de segundo grau. Como que a gente resolve uma equação de segundo grau? A gente sabe que eu tenho alguns caminhos. Qual que é a receita de bolo para resolver qualquer equação de segundo grau? Na pior das hipóteses, quando o bicho pega, quando a coisa aperta, quem que te salva na hora de resolver uma equação de segundo grau? É a fórmula de Bhaskara, certo? Então, num primeiro momento, eu preciso que, na pior das hipóteses, você consiga resolver uma equação de segundo grau que seja por fórmula de Bhaskara. Eu vou colocar aqui em alguns exemplos, tá bom? Mas a gente sabe que para resolver uma equação de segundo grau, você pode ter estratégias ali alternativas. Você pode apelar algumas situações para soma e produto? Sim, então eu vou deixar para vocês aqui soluções em que eu vou lidar com a ideia de soma e produto. Mas lembrando, quando a gente apela para soma e produto, eu dependo de um cálculo mental, perfeito? Fórmula da soma menos b sobre a, produto c sobre a. Então, se porventura a gente perceber que eu estou lidando com valores ali que sejam palpáveis e que dê para eu tentar de cabeça trabalhar com soma e produto, a gente coloca isso em prática. Ok? Se soma e produto não der certo, lembre-se da fórmula de Bhaskara. Mais do que isso, é interessante que você saiba lidar também com aquelas situações de equações incompletas. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau em que o C é igual a zero, uma estratégia que a gente tem para esse tipo de equação é a de colocar a incógnita X em evidência. Então, é legal que você esteja atento a isso. Uma outra situação, quando a gente tem B igual a zero numa equação de segundo grau. A gente tem o B igual a zero, a gente trabalha com a ideia das raízes simétricas, raízes opostas, aquela história, então, de passar o número para o segundo membro e tirar uma possível raiz quadrada daquele número, colocando ali sinais mais e menos. Então, isso que eu falei até agora não é para ser novidade. Só criando para vocês situações e lembrando situações de como a gente resolve a equação de segundo grau. E que, na pior das hipóteses, seja qual for a equação que a gente tem que resolver, eu preciso que você se lembre da fórmula de Bhaskara, tá bom? Além disso, além de você ter que saber resolver uma equação de segundo grau, então, além de você ter que encontrar as raízes, né, ou a raiz de uma equação de segundo grau, eu preciso que você tenha noção sobre concavidade de parábolas. Isso tem a ver com um pouquinho do que a gente estuda dentro da parte de função de segundo grau, perfeito? E dessa forma, eu preciso que você tenha noção sobre quando que uma parábola, que é a figura que representa, né, uma expressão de segundo grau, como que uma parábola se comporta com relação à sua concavidade. Saber basicamente que se a minha expressão de segundo grau tem um A positivo, a concavidade fica virada para cima. Se a minha expressão de segundo grau tem um A negativo, a minha parábola teria uma concavidade virada para baixo. Perfeito? Na boa, eu vou precisar basicamente disso para que você consiga entender o que vai ser a solução de uma inequação de segundo grau. Para você resolver uma inequação de segundo grau, você tem que encontrar as raízes da equação de segundo grau, tem que fazer um mini esboço associado, então, à concavidade da parábola, para cima ou para baixo. Depois disso, a gente vai tratar da questão do estudo de sinal. E aí eu vou começar a falar com vocês aqui um pouquinho sobre as situações que a gente pode ter com relação a estudo de sinal. Vem comigo, e aí antes da gente trabalhar, então, o nosso primeiro exemplo, eu quero que você coloque para mim aqui algumas situações. Vamos lá. Suponhamos que eu tivesse uma situação semelhante a essa que está aqui, ó. Perfeito? Se eu tiver uma situação como essa que está aqui, o que eu preciso que você tenha, então, de pré-requisito? Se você fez o esboço da sua parábola e viu que o esboço ficou semelhante àquele que está ali, o que vai ter acontecido, então? Você vai ter encontrado duas raízes reais e distintas, certo? Mas por que eu vou ter encontrado duas raízes reais e distintas? Ora, porque se você fez o esboço da parábola, imaginando que aquela linha horizontal representa o eixo X. A sua parábola, então, está cortando aquele eixo X em dois pontos distintos, é sinal de que a equação de segundo grau teria duas raízes reais e distintas. Perfeito? Ótimo. Aqui, vocês estão vendo que eu nem coloquei o eixo Y, mas é óbvio que se eu represento o eixo horizontal como X, eu poderia até imaginar que o eixo Y está ali também. Só que a gente consegue fazer o estudo de sinal, a gente consegue fazer a interpretação da inequação de segundo grau sem haver necessidade de ficar colocando o eixo Y. A gente vai depender basicamente disso. Traça ali o que vai ser o meu eixo horizontal e veja como vai se comportar a parábola. Lembrando que, se a minha parábola cortou o eixo X em dois pontos, é porque teria vindo de uma equação de segundo grau um discriminante positivo, um delta positivo. Sempre que o delta de uma equação de segundo grau é positivo, a gente acaba encontrando duas raízes que graficamente indicam para a gente, então, a interseção da parábola em dois pontos ali no eixo X. Bom, suponhamos, então, que essas aqui fossem as duas raízes, e aí suponhamos que eu chamasse essas raízes de x' e x'', perfeito? Bem, aí vai acontecer de eu te perguntar o seguinte, suponhamos que eu estivesse lá, então, com a expressão e pedisse para vocês encontrarem os valores que tornassem aquela expressão que está ali maior ou igual a zero. Perfeito? Onde que eu vou encontrar aqui, então, nessa representação, a região ou as regiões aqui do plano que fazem com que a minha expressão assuma valores maiores ou iguais a zero? Bom, primeiro, se eu falo de valores maiores, o que você vai ter que guardar para mim? Se eu falar de valores que são maiores do que zero, isso vai ter a ver com a região acima do eixo X. Perfeito? Sempre que eu falar com vocês de, eu preciso, estou resolvendo uma inequação de segundo grau e eu preciso pegar os valores que sejam maiores ou iguais a zero. Mas foca aqui no maior que zero. Se tem a ver com o maior que zero você vai associar a ideia, então, de estar acima do eixo X. Perfeito? Ao contrário, quando for algo relacionado ao menor, você vai pegar o quê? A região abaixo do eixo X, certo? Então, se eu falar do maior que, eu estou falando dos valores que estão acima do eixo X. E, na realidade, tem a ver com os valores, né? Em que, tem a ver com os intervalos em que os valores de Y são maiores do que zero, tá bom? Quando eu falo que estão acima do eixo X, esses são os valores que tornam a minha expressão, fazem com que os valores de Y fossem maiores do que zero. E o igual a zero? Vocês vão ter que se lembrar que o igual a zero tem sempre a ver com as raízes, gente. Lembra do básico? Raízes são os valores que anulam a minha função, que anulam a minha equação. Então, sempre que eu mencionar algo sobre o igual a zero está onde? Está no que tiver lá no eixo X. Está nas raízes. Então, aqui, quando a gente fala de maior ou igual a zero, lembra que você já estudou na vida aquela história de bolinha aberta, bolinha fechada? Pois bem, quando eu tiver o igual a zero, a gente fala que as raízes elas podem fazer parte da solução da inequação. E aí é onde a gente colore as bolinhas. Vocês vão ver aqui, eu trabalhando em alguns exemplos e colorindo as bolinhas. Quando que eu vou colorir as bolinhas? Vocês vão perceber que eu vou colorir as bolinhas, que eu vou então entender que as raízes fazem parte da solução, quando eu tiver algo relacionado ali ao igual a zero, certo? Então aqui, como eu estou propondo uma situação de maior ou igual a zero, se tem a possibilidade de ser igual a zero, se tem a possibilidade então da expressão ser igual a zero, os valores que tornam a minha expressão zero são as raízes. Então significa que elas fazem parte da minha solução e aí eu vou, ó, colorir a bolinha, certo? Bruno, oi. E se for maior que zero? Pode ir devagar, que eu vou deixar todas as situações aqui listadas para vocês, mas só para já antecipar. Se fosse só o maior que zero, maior que zero aconteceria com a bolinha aberta, certo? Se fosse o maior que zero, a gente deixaria ali as duas possíveis bolinhas, as duas raízes abertas. Eu preciso que você entenda o básico. E depois que você entender isso aqui, os exercícios a gente vai desembolar na boa, tá bom? Mas vamos falar do básico. Caiu alguma coisa sobre maior que? Lembra, maior que zero tem a ver com acima de x. Menor que zero vai ter a ver com abaixo do eixo x. Igual a zero vai ter a ver com as raízes, ok? Ótimo. Aí aqui, suponhamos, vou te dar um exemplo, tá bom? Suponhamos que esse tal x aqui fosse um 2 e que esse outro x aqui fosse um 5. Então, fui lá, peguei a minha equação de segundo grau, encontrei duas raízes, uma raiz que é igual a 2 e outra raiz que é igual a 5. Feito? E aí, aliás, eu vou até já dar um exemplo aqui só para poder clarear as ideias. Só colocar para vocês aqui. Suponhamos que eu tivesse isso aqui, olha, x² menos 7x mais 10 maior ou igual a zero, tá bom? Uma equação, né? Uma possível equação que teria aquelas duas raízes ali seria a equação x² menos 7x mais 10. E aqui não tem nenhum milagre, não, né? Só lembrar, a soma das raízes ali está dando 7. Então, na hora de compor aquela expressão, a gente troca o sinal, joga ali o menos 7. E o 2 vezes 5 vai dar 10, coloquei ali como produto. Então, agora aqui, só para deixar claro, que inequação, por exemplo, que teria dado origem àquele esboço. Aquela inequação que eu coloquei ali teria dado origem a esse esboço, perfeito? Então, suponhamos que você pegou ali a inequação, encontrou as raízes, que seriam 2 e 5, e agora você vai me mostrar, isso que eu preciso que vocês entendam, você vai me mostrar quais são os possíveis valores de x que tornam aquela expressão que está ali maior ou igual a zero. Quando eu falo isso, gente, o que é isso aqui? x² menos 7x mais 10 maior ou igual a zero. Eu quero saber que valores de x que eu coloco aqui, ó, que fazem com que o resultado dessa expressão fique maior ou igual a zero. Então, é claro que você pode começar a brincar com isso. Ah, Bruno, eu troquei ali, ó, troquei o x por 1, troquei o x por 2, troquei o x por 20. Isso, que aí você vai percebendo se a expressão é maior ou igual a zero ou não. Só que não dá para ficar brincando e ficar testando valor por valor, certo? Por isso que a gente está fazendo aqui, criando uma técnica geral. A partir do estudo ali do sinal da função, a gente consegue identificar os intervalos em que aquela expressão assumiria valores maiores ou iguais a zero. Então, o que a gente falou agora há pouco? Se tem a ver com maior que zero, tem a ver com estar acima do eixo x. Você vai ter que olhar para mim aqui quais são os intervalos de x e ficam acima do eixo X. Bom, como você vai fazer isso? Gente, vocês vão olhar para a linha da parábola. É assim mesmo que a gente vai fazer. Você vai olhar para a linha da parábola. Como assim, Bruno? Olha para cá, começa a andar nessa parábola. Tá vendo esse pedacinho que está aqui, ó? Esse pedacinho que está aqui, você concorda comigo que ele está acima do eixo X? Se aquele pedacinho que está ali está acima do eixo X, é um pedacinho que está associado a valores de Y que são positivos. Quando você continua caminhando aqui na parábola e você chega a esse pedaço dela, o que está acontecendo aqui? Ó? Se você anda na parábola nesse trecho que está aqui, você está vendo que a parábola está abaixo do eixo X, certo? Então, a gente tem um pedaço da parábola cujos valores de X e levam para valores de Y que seriam negativos. Negativos por quê? Porque eles estão abaixo do eixo X. E aí, a partir do momento que você continua andando na parábola, você vai perceber que ela volta a ficar com valores que são o quê? Valores que são positivos, certo? O que eu preciso que vocês entendam? Quando a gente está estudando função de segundo grau, eu sempre falo que os valores de Y são as variáveis dependentes. Eu falo que os valores de X são os valores, né, que X seriam as minhas variáveis independentes. Então, aqui eu preciso que vocês entendam o seguinte. O valor de Y depende dos valores que eu dou para X. Então, aqui em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte. Quem torna aquela expressão que está ali, X ao quadrado menos X mais 10, maior, igual ou menor que zero, é justamente o valor de X, os valores de X. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Aquela primeira parte ali que a gente tem, né, que ficou acima, e valores de x, é isso que vocês vão ter que pensar comigo. E valores de x fizeram com que aquela parte do gráfico ficasse acima. Aí quando eu falo de valores de x, você tem que olhar para cá. Ó. Você vai olhar para cá, associando sempre o que eu tenho no eixo x com o que está acontecendo no gráfico, ou seja, com o que eu tenho no eixo y. E aí você vai perceber que para valores que fossem menores do que 2, olha para cá, todos os valores que fossem menores do que 2 gerariam para mim resultado o quê? Resultado positivo. É aqui que está o X da questão. É esse ponto que é chave para você entender definitivamente a parte de inequação de segundo grau. Perfeito? Então é aqui que eu vou ter que gastar o meu latim, martelar uma, duas, três vezes, até isso aqui fazer sentido para você. E na hora que entender isso aqui, matou o problema. Então o negócio é o seguinte. Eu preciso que você entenda que para valores de X que fossem menores do que 2, todos esses valores de x que fossem menores do que 2 ficariam associados a valores de y que estão acima de x, ou seja, a valores de y positivos. Então, esses valores de x menores ou menores do que 2, na verdade, é que tornariam aquela expressão que está ali positiva. Só que quando eu coloco isso aqui, pode ser que no primeiro momento você esteja assim, Bruno, não estou entendendo. Porque como que você está falando para mim e antes de 2 tem valores positivos? Professor, antes do 2 não tem, por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 10, eles não estão antes do 2, mas esses números são negativos, eles não são positivos. É aqui que está o detalhe. Preciso que vocês entendam, eu te dou valores de x, entenda, eu te dou valores de x que são substituídos ali naquela expressão. Então você obtém resultados a partir da substituição daquele valor de x. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, os valores de x é que tem o poder de tornar aquela expressão que está ali em cima positiva ou negativa. O que eu estou te mostrando com isso aqui é o seguinte. Qualquer, acredita em mim, qualquer número que você pegue que seja menor do que 2, pode pensar qualquer número, pensa aí. Abrão, 1, beleza. Pega o 1 e troca aqui nessa expressão. Troca o x aqui por 1 nessa expressão. Abrão, um número menor do que 2, sei lá, pega o 5, o menos 5, isso, pega o menos 5. Troca ali naquela expressão, pega o menos 10. O que eu estou te falando é que qualquer valor de x que seja menor do que 2 vai ter o poder de fazer com que essa expressão, com que esse trinômio assuma um valor positivo. Então você consegue entender que aquele positivo que eu estou colocando ali, ele não tem a ver com o sinal que está no eixo x, porque senão você vai carregar um erro que eu vejo muitos alunos carregando. É o de achar que aquele sinal de positivo que eu estou colocando ali tem a ver com os valores dos sinais do eixo x. Não é isso. Os valores de x menores do que 2 têm o poder de transformar o quê positivo? Tem o poder de fazer com que aquela expressão que está ali em cima fique positiva. E quer fazer comigo, tem coisa que não tem jeito. Para você me entender, você tem que acreditar, você tem que ver para acreditar. Então, pega um X que seja menor que 2. Qual o X que você quer? Ah, Bruno, eu quero X igual a 0. Tá bom. Troca o X por 0 aqui. Olha para cá. Se você trocar o X por 0, 0 ao quadrado menos 7 vezes 0 mais 10. Quanto que vai dar essa expressão? É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha para cá. Quando você troca o X por um número que é menor do que 2, o que, que é esse negócio, Bruno, de maior ou igual a zero? É o que eu estou te falando isso aqui. Ó. A expressão vai assumir um resultado que seja maior ou igual a zero. Então, aqui, se você fizer 0 ao quadrado menos 7 vezes 0 mais 10, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10. 10 é um número que é maior ou igual a zero?
Sim.
Ah, então beleza. Olha, era um x menor do que 2 e tornou aquela inequação positiva. Consegue entender que um número menor do que 2 satisfaz aquela inequação? Agora, pega para mim um outro x, cara, que seja menor do que 2. Quanto que você quer? Abraão, eu quero x igual a menos 5. Beleza. Pega o seu x e troca por menos 5. Vai virar isso aqui, olha. Menos 5 ao quadrado. Menos 7 que multiplica menos 5. Mais 10. Faz essas contas aqui comigo agora. Menos 5 ao quadrado vai ter que dar quanto? Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos vezes menos vai dar mais. 7 vezes 5 vai dar 35. 25 mais 35 mais 10... Quanto que dá isso aqui? Vai dar 70, perfeito? 70 é um número que é maior ou igual a zero? Sim, 70 é um número que é maior ou igual a zero. Só que eu estou te provando que qualquer número que seja menor do que 2 vai ter esse poder sem você ter que ficar tendo esse trabalho. Você pode substituir aqui para ir acreditando naquilo que você está concluindo, certo? Mas chega num ponto que é para você não ter que ficar fazendo justamente essas continhas que estão aqui, tá bom? Então aqui... A ideia do, eu preciso que os resultados sejam maiores ou iguais a zero. Olha, eu já vi que valores menores do que 2 tornam aquela expressão que está ali positiva. Agora, o que, que vai acontecer quando você pegar qualquer valor de x? Pode fazer aí para acreditar. Vai acontecer quando você pegar qualquer valor de x que esteja entre 2 e 5. Pode ser o 2 e o 5? Não. Lembra que o 2 e o 5, o 2 e o 5 são os valores que anulam. 2 e 5 são os caras, eles são as raízes, certo? Então, a situação do 2 e do 5, você já sabe o que acontece e você, quando você substitui o 2 e o 5 naquela expressão. Se você trocar o x por 2 ou o x por 5 naquela expressão, você encontra resultado igual a zero, são as raízes. Então, esquece o 2 e o 5. Quero que você diga para mim o que, que vai acontecer quando você pegar qualquer valor de x. Esteja entre 2 e 5 e substituir ele naquela expressão. Só que sem ter que ficar fazendo conta. Essa é que é a mágica, certo? Você pode fazer para acreditar no que você está concluindo aqui, mas pelo gráfico você se liberta. Entre o 2 e o 5, sem eu ter que ficar fazendo conta, eu te garanto que aquela expressão que está ali, aquele trinômio, x ao quadrado menos 7x mais 10, qualquer valor de x que esteja entre 2 e 5 vai fazer com que aquele trinômio assuma resultado negativo. Não me interessa que número vai ser, mas eu sei que vai ser um número com sinal negativo. Por quê? Porque entre 2 e 5, entre 2 e 5, os valores de x ficariam associados a uma parte negativa do gráfico. Eu preciso que vocês se lembrem do básico, por isso que eu falo tanto com vocês sobre o básico, né? Quando eu falo ali, né, de valores negativos, tem a ver com os valores de y negativos, moçada. A gente não fala sobre pontos para criar a parábola, não falo de infinitos pontos. Então, o que eu estou te dizendo, em outras palavras, é isso. Ó. Se eu pegar aqui o x igual a 3, por exemplo, qual que é o y dele? O y dele seria o resultado de substituir o x por 3 aqui. O que eu estou te garantindo é que o resultado dele vai ter que ser um número, com certeza, o quê? Um número negativo. Por quê? Está abaixo ali do eixo horizontal. Gente, se você entender esse primeiro exemplo aqui, você já está livre, certo? O que eu vou fazer é martelar a sua cabeça para você organizar as ideias. Mas se entender bem esse primeiro exemplo aqui, você está livre para voar. Então, ficou claro? Entre o 2 e o 5, qualquer número que eu jogar para vocês aqui entre 2 e 5, vai gerar resultado negativo. Aí, de novo, é por isso que se as ideias não estiverem bem encaixadas, vai ser surto atrás de surto. Ah, Bruno, surto atrás de surto é a minha relação com a matemática. É isso.